Olá, sejam muito bem-vindos ao Posse de Bola número 411, edição gravada na segunda-feira, dia 8 de abril. Eu sou o Arnaldo Ribeiro e já estou conectado com os meus amigos Mauro César Pereira, Juca Kfouri, José Trajano e Danilo Lavieri. O âncora Eduardo Tirone promete estar de volta na próxima segunda-feira e o homem perdeu as finais dos estaduais. Ai, ai, ai. Teve grito de campeão por todos os lados e também muita polêmica, claro. Parabéns a todos os vencedores e também vamos discutir as causas de quem perdeu. No fim das contas, um final de semana de poucas surpresas e muitas confirmações. E aquela história do Corinthians que acabaria a farra? Acho que não colou, pelo menos até agora, né? Fim de semana também do centenário da resposta histórica do Vasco, um marco contra a discriminação racial no futebol brasileiro. Sem mais delongas, enquete, e essa vai ser equilibrado, hein? Promete ser equilibrado. Só três opções. Qual favoritaço, usando um termo que alguém criou, pinta ainda mais forte para a temporada depois do título estadual? O Atlético de Minas, o Flamengo ou o Palmeiras? Bom dia, boa tarde, boa noite, José Trajano.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Dá uma rapidez, dá uma velocidade o nosso âncora, não dá não?
Para
Pim-pim,
buscar
pululou.
os 3 pontos. É para buscar os 3 pontos.
Ele está querendo agilizar. Eu acho que ele.
Exato.
Olha, eu vou te contar, o Arnaldo Tirone aí não está mole, não. Antes de qualquer coisa, eu já vou pedir, já que você está agilizando, para o Juca falar o número de likes, só para começar ao
Vamos lá.
contrário. Vamos lá.
Tá bom. Em segunda-feira de campeões, 6 mil.
6 mil tá bom para tosse, tá muito bom, parabéns. Olha, que enquetezinha, mas enfim. Quem foi mandada pelo Tirone lá da vinícola?
Não, o cara tá. Ele nem sabe quem foi campeão no Brasil. Tá difícil,
Não,
viu, cara?
hoje em dia as coisas correm como correm pelo antigo Twitter, pelo X. A situação não tá fácil, não. A situação não está mole, não. Olha. Flamengo, todo mundo sabe que tem mais time, tem jogador, tem torcida, permanentemente teve uma situação mais ou menos. Mas agora, por mais que mequetrefe que tenha sido esse jogo lá contra o Nova Iguaçu, é o favoritaço. É o favoritaço. É o favoritaço. Mas você sabe que o Campeonato Brasileiro corre muita água por debaixo da ponte, tem contusões, tem suspensões, tem surpresas, tem grandes decepções. Tivemos, talvez a maior decepção da história do futebol brasileiro nos últimos tempos tenha ocorrido no Campeonato Brasileiro do ano passado, quando o Botafogo sobrava, toda rodada, não, agora vai perder. E ele ia fundo, né? E acabou perdendo. Então, o favoritaço é o Flamengo, o Palmeiras está sempre lá. Palmeiras está sempre lá, mesmo não empolgando, mas isso também é uma ladainha contínua, né? Não empolga, mas ganha, suspende a taça, dá volta olímpica e tal. Mas tem o problema da ausência do Endrick, que se tornou mais uma vez fundamental na conquista palmeirense. Ele vai embora. Sem ele, como é que fica? Né? Sem ele, como é que fica? Porque ele é o grande nome, é o grande. O sujeito que modifica o jogo, caindo na direita, caindo na esquerda, provocando pênalti, polêmico ou não, não sei o que e tal, mas sem ele a situação fica diferente, né? Mas é o Palmeiras, e pode ter a volta no Dudu, tá? A gente nunca sabe que um jogador fica muito tempo fora, como é que volta, mas um bom jogador pode ajudar e tal, mas sem o Endrick, o Palmeiras deixa de ser, poderia ser favoritado? Não, não poderia ser, não. É Flamengo, é pela ordem, Flamengo, Palmeiras e Galo. Eu confesso a você que eu não gosto muito desse time do Galo. Não sei, alguma
Sério?
coisa. Sério? Não, não é que eu desgoste, não é que eu desgoste. Eu não incluo ele assim na lista como favoritaço, porque falta alguma coisa para esse time. Não
Não te
sei.
convence.
Exatamente, muito bem, Danilo. Eu acho que ele vence, conquista, ganhou do Cruzeiro e tal, dá a volta. Mas não sei, tem alguma coisinha amarrada para colocá-lo na lista dos três. Pode até virar campeão brasileiro, tem time, tem jogador, tem dinheiro, tem estádio, tem tudo a favor. Mas alguma coisa que não me convence. Assim como o Palmeiras muitas vezes não me convence e ganha, né? Assim como o Flamengo também, às vezes não convence e ganha, mas o Flamengo convence mais. pelo que tem ali para usar. Então, eu vou hoje, eu não vou brincar, não, vou ser sério. Favoritaço para mim é o Flamengo.
Aí, ó. Juca Guifuri, meu caríssimo, responda a enquete também, mas vamos começar aqui pelo terreno doméstico. Palmeiras tri, Abel alcançou Oswaldo Brandão, maior técnico da história do Palmeiras, não? Já pode ser chamado? E o Santos reclamou da arbitragem na final paulista. Diga daí, meu caro.
Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu fico também com o Flamengo como favoritaço, porque acho que o grande prejudicado de todo o resto da temporada será exatamente aquele que vai perder o melhor jogador em atividade nesse momento no Brasil, que é o Endrick. Então o Palmeiras vai ter um desfalque brutal. Vamos ver se o Dudu será capaz de compensar esse desfalque brutal. É uma incógnita, um jogador que vai voltar já com uma idade avançada de uma lesão tão séria. Mas tomara que o Dudu possa retornar jogando o futebol que jogou até antes de se machucar. Levo em consideração, no entanto, o fato de que o Flamengo será muito prejudicado nas datas FIFA, na Copa América, vai perder boa parte do seu time e vai perder seu principal jogador durante a Copa América, né? A menos que Loco Bielsa cometa a loucura de deixar Dom Arrascaeta de fora da convocação, o que eu não acredito, não deve fazê-lo titular, mas convocá-lo deve convocar. Então temos essas incertezas, né, de como serão os comportamentos desses três times durante a Copa América e o que isto pode causar nas competições que eles disputam, já que o Campeonato Brasileiro, por exemplo, não para. E quero chamar a atenção também, eu seja desconfiado ainda em relação ao Galo, que dos três, o Galo foi quem, em tese, fez a decisão mais difícil, né, contra um time de Série A, o Cruzeiro. O Palmeiras pegou o Santos da B e o Flamengo pegou quem pegou. Então tem esse aspecto para se levar em conta e o Atlético acabou fazendo ontem um segundo tempo absolutamente satisfatório. Quanto à arbitragem do jogo Palmeiras e Santos, eu teria dado o pênalti na hora. Para mim, houve o pênalti. Não era para o VAR intervir. Aí as pessoas dizem, mas não é possível. Então você concorda que o árbitro teria errado? Ou que o árbitro errou ao não marcar o pênalti? E não quer que o VAR chame? Exatamente. Neste caso, era uma questão de interpretação. O árbitro estava próximo do lance, mandou bater o tiro de meta e acabou. O VAR não tinha que intervir, como não tinha que intervir no Bavi, que acabou causando a expulsão do Rezende pela falta no Oswaldo na entrada da área. Ele mandou seguir o jogo, não deu falta. Também não seria um erro flagrante, que é aquilo que faz o VAR nascer. Um erro flagrante, evitar uma monstruosidade. Nem a não marcação do pênalti no Endrick, nem a não marcação na falta no Oswaldo seriam erros flagrantes. Portanto, o VAR que se calasse. Mas o VAR brasileiro faz questão de apitar os jogos mais do que os juízes, aparecer mais do que os jogadores. E acaba se complicando e acaba sendo objeto de crítica.
Danilo Lavieg, meu caro, além do Abel, tricampeão paulista, recordista de títulos, alcançou Oswaldo Brandão, outros dois grandes personagens. Um já foi citado aí, o Endrick, agora a gente não tem nem o que discutir, que é o maior jogador, ou o melhor jogador do Palmeiras no momento. E talvez tenha feito, ou fez, a sua última decisão para o Palmeiras antes de ir para o Real Madrid, já está na contagem regressiva das partidas, né? Parece até que está agora com uma precaução por conta de uma possibilidade de lesão e vai ficar alguns jogos fora. Então eu queria que você falasse sobre esses três personagens. O terceiro eu vou falar agora. Abel, Endrick, Leila Pereira. que, como você disse antes, adiantou, colocou a faca no pescoço do Textor. Chamou o Textor de fanfarrão, utilizou até uma palavra que eu tinha utilizado a semana passada, mas que na boca dela ganha mais substância. Fale sobre esse triunvirato, por favor.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Respondendo até a tarde aqui, o Abel já é o maior para mim, já era maior até antes desse título do Paulista conquistado ontem. O Endrick realmente é diferente, né? Eu destaco aqui que o Abel ontem permitiu que o Endrick jogasse em todas as posições do ataque, com a mudança que ele fez na escalação inicial, que aliás me surpreendeu. Na sexta passada eu falei de teimosia, falei de hierarquia, e me surpreendeu muito o Abel ter mudado o time. A partir do momento que ele muda, o Endrick sofre o pênalti pela esquerda, rouba a bola pela direita, faz corta-luz no meio, ele jogou em todas as posições perto da área, que era o que a gente tanto pedia. Não o Endrick jogando aberto, grudado na linha lateral, era um Endrick que poderia, de fato, explorar todo o talento que ele tem. E foi decisivo. Na questão do pênalti, para dar o meu pitaco aqui, eu entendo a explicação do Juca, para poder concordar com a questão do erro claro e tal, eu queria ver a explicação do Klaus, né? No áudio. Porque se ele chega, por exemplo, no áudio e fala, olha, não teve toque, lance normal, o Endrick se jogou, sei lá, se ele fala alguma coisa muito diferente da realidade, aí o VAR poderia sim ter chamado ele e falado, olha, o que você viu aí não é bem assim. Então eu gostaria de ver, espero que a Federação Paulista libere o áudio para a gente poder ver qual foi a interpretação dele dentro de campo e depois do porquê o VAR convocou. Sobre a Leila Pereira, né? A Leila, ela foi para cima, chamou de fanfarrão, e o Textor até deletou as redes sociais dele, né? Acho que a segunda, terceira vez que ele faz isso. De fato, a Leila está bastante incomodada, falou antes até do título, foi para cima e vai continuar indo para cima, vai exigir que o Textor mostre as suas provas que ele diz ter, né? Já que o relatório de inteligência artificial não é o suficiente. Eu estou bastante curioso. A Leila, quando ela tem até um ditado que ela mesma fala. Ela fala assim, olha, eu não gosto de brigar, mas quando eu compro a briga, e nesse caso ela parece ter comprado a briga, e eu acho que ela vai para cima com força do Textor para provar. E começando esse Campeonato Brasileiro agora, que em tese, né, a gente estaria aqui discutindo, será que deveria começar? Se tudo que o Textor estivesse falando fosse verdade, a gente nem deveria começar o Campeonato Brasileiro, né? Mas, pelo jeito, vamos começar normalmente com o Textor sendo um fanfarrão ou uma chacota, como disse a Leila Pereira, né, Arnaldo?
Brasileirão vem aí, Danilo, e aí a coisa promete, até a volta do âncora, imagine, segunda que vem temos a repercussão da primeira rodada.
O Arnaldo, você Diga. Sabe que o Rodrigo Matos cunhou um belo apelido para o Textor, né? Qual Bolso é? Textor. Diz que o Textor faz com o Campeonato Brasileiro, com o VAR, com o Diabo, a mesma coisa que o outro fazia com as urnas eletrônicas. Fazia não, faz, né? Botava em dúvida aquilo que... Sem provas.
Eu só quero meter o bedelho um pouquinho nessa pergunta que o Arnaldo Tironi fez para o Danilo, dizendo o seguinte, nem sempre o maior ganhador é o melhor. Você entendeu?
Técnico.
Chamam esse time do Palmeiras de agora, desse ano do Abel, de terceira academia, que não engraxa a chuteira da primeira e da segunda academia. Então, em termos de qualidade, em termos de futebol, o Brandão é muito superior ao Abel. O Abel pode ter o número de títulos, mas não é que o time do Abel seja superior às academias do Brandão.
Zé, é que existe a Academia de Letras, a Academia Sinfônica e a Academia Física. São todas essas academias que o Palmeiras tem representado.
Agora eu vou testar a minha enquete aqui com o Mauro César. Mauro, é o seguinte, você consegue, nesse início de temporada, fazer alguma comparação entre o estágio de Palmeiras e Flamengo, sendo que eles vão jogar daqui a duas semanas pelo grande Campeonato Brasileiro? E mais, na decisão do Rio, o tema foi mais Landim versus Gabigol, das arquibancadas na entrevista do Landim, do que Flamengo e Nova Iguaçu, não foi isso?
Ah, não acho não. Não foi essa a minha percepção. Acho que no final aí teve uma vaia pro Landim, que já é rotina, muito antes do Gabigol ser suspenso. o Landim é vaiado e xingado no Maracanã praticamente todos os jogos, o Marcos Braz também, e tem uma corrente de torcedores do Flamengo que eu rotularia como os gabizetes, que defendem o jogador incondicionalmente, porque nesse episódio, por mais incrível que possa parecer, o dirigente não está errado. Querem o quê, bonitões? Que o cara renove o contrato com o dinheiro do Flamengo, com o jogador que está suspenso, sabe-se lá até quando, dando o que ele quiser. É isso. Então o camarada não joga nada um ano, flerta com o Corinthians lá dando aquela entrevista no podcast, manda beijo para o técnico do São Paulo, é suspenso por conta de uma tolice e o presidente do clube tem que renovar o contrato dele dando tudo o que ele quiser. É isso que querem. Pelo amor de Deus. Então vamos fazer um contrato com o Zico, né? Aos 71 anos, para o Zico ganhar uma grana ainda do Flamengo, que ele merece. Fez muito mais pelo Flamengo. Isso não tem cabimento. Eu acho que é uma coisa muito até curiosa esse movimento de hashtag fechado com o Gabigol. Fechado com o quê? O cara está suspenso porque ele fez uma bobagem, gente. Seria minha responsabilidade se o Landim chegasse agora e renovasse o contrato dele. Aí o Landim está certo. No teleprofissionalismo, relação profissional é isso. Você vai bem, você ganha mais. Você vai mal, você ganha menos ou você é demitido. Ah, mas ele tem uma história, sim. Ele tem que continuar escrevendo essa história. E as últimas páginas não são legais. Nada legais. Tecnicamente mal. E ontem, de novo, ele poderia estar em campo. O Bruno Henrique entrou em campo e fez o gol. Por que não foi o Gabriel? Porque ele estava em casa, que ele não podia nem ir ao Maracanã receber a medalha. Tão rigorosa essa suspensão, que eu acho até exagerada. O tempo aí, 2 anos, 1 ano já cumprido e tal. Mas toda essa situação, não foi o Landim que mandou, não foi o Marcos Braz, não foi o outro funcionário do Flamengo, nenhum colega de time, um torcedor que mandou ele fazer o que ele fez, arrumar essa confusão com o pessoal do antidoping. Então essa situação eu acho meio bizarra até, sinceramente. Para mim, o torcedor que entra nessa parece que gosta mais de um jogador do que do próprio Flamengo. Comigo essa não cola, não. Vamos criticar o Landim? Putz, tem uma lista de coisas que você pode criticar o Landim. Inclusive, é controversa a lei do mandante, que deve gerar aí um acordo com a televisão para ganhar menos que o Flamengo ganhava até então pelos direitos de televisão. E até que ponto a mudança que o Flamengo tanto por ela lutou não está prejudicando o próprio Flamengo? Aí é uma longa discussão, tem várias interpretações, mas cabe aí a análise. Aí o torcedor poderia pegar no pé do Landim. E tem vários ganchos aí para você fazer isso. Agora, o Gabriel, aí não é culpa do cara. Quer que ele fale o quê? Ah, vamos renovar, vamos dar tudo que ele quiser, faça-me um favor. Aí seria um absurdo, porque o dinheiro não é dele, o dinheiro é do Flamengo. E quem não trabalha, porque está suspenso, né, não pode ganhar promoção. E era só o que faltava. Isso aí é tão pueril, é tão bobo. Sabe, é tão ingênuo, ou sei lá o quê, se é que realmente é ingênuo, né? Que até até constrangedor, acho eu. Agora, acho que a questão do jogo ontem foi um Flamengo com o freio de mão puxado, os jogadores claramente se poupando. Quando deu um pouco mais de intensidade ao jogo, criou situações e poderia ter vencido até mais facilmente. Acabou sendo um roteiro interessante, porque o gol foi do Bruno Henrique. A torcida pediu o Bruno Henrique, não pelas boas atuações dele recentes, que não são boas as atuações recentes do Bruno, mas ele tem muita história no Flamengo, não está suspenso, está disponível, entrou em campo, fez um belíssimo gol, foi o gol da vitória, foi até legal para dar uma confiança para esse jogador que está na reserva, mas que mostrou de novo que em jogos que tem relevância, tinha, porque era o jogo do título, né? Ele aparece bem. Ano passado o Palmeiras ganhou do Água Santa, foi um carnaval danado. Oh, ele ganhou do Água Santa, reação, mobilizou todo mundo, botou reservas contra o Bolívar. O Flamengo não precisou porque ganhou 2 vezes do Nova Iguaçu. E o Palmeiras jogou com o Água Santa porque o São Paulo perdeu para o Água Santa. E o Flamengo jogou contra o Nova Iguaçu porque o Vasco foi varrido pelo Nova Iguaçu. E o Fluminense, que lutava pelo trio, o Flamengo eliminou. Então foi um título invicto, sem tomar gol com o time principal, tomou um gol com o time sub-23. Eu acho que tem o seu valor, sim, no contexto. É lógico, é estadual, é muito pouco. Espera-se muito mais do Flamengo, mas para um começo, eu acho que o Tite foi muito bem. Muito bem, se pode reclamar de uma atuação aqui, outra ali, um certo marasmo ontem no primeiro tempo, mas ele fez a parte dele. Ganhou e ganhou com muita autoridade. Ah, mas o Carioca é fraco. Sim, mas o Botafogo é a SAF, tem um jogador dito mais caro do futebol brasileiro, né? Que foi o Luiz Henrique, com muitas contratações, o Vasco com um investimento de mais de 100 milhões de reais, o Fluminense é o campeão da Libertadores, e todos ficaram para trás. Então isso não pode ser tirado do contexto. Tem muito torcedor do Flamengo desvalorizando a própria conquista, que é um negócio absurdo. Claro que é só um aperitivo, o torcedor quer muito mais. Não estou aqui superestimando o campeonato. Mas colocar no lixo é um pouco demais também. Quando outros times ganham final contra pequeno, é bacana. Quando o Grêmio ganhou contra o Juventude, tudo bem, é de Série A, mas é um time menor. E foi uma festa danada pelo heptacampeonato, Renato é o maior, tudo isso no sábado. Enfim, eu acho que cumpriu com sobras a obrigação. Não só foi campeão, como foi campeão com autoridade. Sobre a sequência agora, Flamengo e Palmeiras, o Flamengo ainda é um time sendo ajustado e o Palmeiras é um time muito mais tempo formado. Mas no último confronto, com o Tite no comando, o Flamengo venceu bem no Maracanã, 3-0. Né? Então, eu acho que vai ser mais um confronto equilibrado, dois times que, quando se enfrentam, fazem jogos com essa característica. As dúvidas que vão surgir aí, é tentativa de adivinhação. O Tite já está claramente planejando um time para jogar durante a Copa América, com Alan, com Gerson e possivelmente com Igor Jesus fazendo meio campo, já que ele vai perder o meio campo titular. Ele tem outras opções para outros setores. Está já preparando o menino lá, o Everton Cardoso, Araújo, para jogar de lateral direito. Ele entrou de novo ontem, porque não terá o Varela. E o Wesley ainda vai levar um tempinho para voltar de uma contusão. Então ele já está claramente também tentando ali encontrar soluções para passar por esse período difícil, que vai ser o período dos desfalques, que vão afetar também outras equipes. O próprio Palmeiras vai perder o Gustavo Gomes, por exemplo, né, durante esse período, e já vai ficar sem o Endrick, que tem um peso hoje colossal. Então outras equipes também vão sofrer, o Atlético vai perder jogador, o Internacional vai perder jogador convocado. Isso é inevitável nessa bizarrice do calendário. Mas eu acho que esse confronto que vai acontecer em algumas semanas deve ser como foram os últimos, né? É um confronto sempre equilibrado, sempre difícil. Eu acho que o Flamengo já num estágio um pouco melhor em relação ao comecinho do ano. E o Palmeiras é um trabalho mais longevo, né? De mais tempo, e que vai aí dando todos esses resultados. E eu achei ontem um absurdo a marcação do pênalti contra o Santos, só deixar aqui a minha opinião registrada. Um absurdo. O VAR ter chamado e o Klaus ter dado uma afinada, né? Ele que não é de ficar embarcando em onda de árbitro de vídeo, ontem ele embarcou. Absurdo completo, o Santos está... Tem toda a razão de reclamar da arbitragem, na minha opinião.
Eu só dou o pitaco que eu fico assim, perplexo com a demora do árbitro ir ao VAR. E o que acontece, o Danilo falou do áudio, eu quero o áudio completo, né? Do que acontece entre a não marcação do pênalti e a ida ao VAR, que são mais ou menos uns 5 minutos. É inacreditável. E aí você fica vendo os comentários da TV, dos especialistas em arbitragem, e fica pensando, eles não estão avaliando tudo isso durante a decisão de chamar o árbitro para o VAR? É inacreditável, mas é assim que funciona por aqui, ou que não funciona. Trajano, ó, parcial da enquete está mais ou menos na tua toada. Qual o favoritaço pinta ainda mais forte para a temporada depois do título estadual? O Flamengo lidera com 53%, o Palmeiras tem 34% e o Galo com 13%. Mesmo o Galo, ó, audiência brutal, número de likes ainda muito discreto, audiência brutal, mais likes, mais joinhas. Mesmo com a sua ponderação sobre o Atlético, Trajano, que tem um técnico novo, né? Recém chegou o Milito, já fez umas alterações, ou usou tal, tem um personagem do Galo nesses últimos tempos todos, que ele continua sendo a cara do time e tudo mais, e que vai, fez um desabafo no final do jogo dizendo que chamam ele de amarelão e tudo mais, que ele está marcado no futebol brasileiro. Eu estou falando do Hulk. Vou perguntar para você do Hulk e de um outro personagem que o Mauro citou no comentário dele, Renato Portaluppi no Grêmio. O Hulk com o Galo é penta brasileiro, brasileiro não, calma, penta mineiro, e o Renato é, e o Grêmio são hepta no Sul. Renato e Hulk não são desvalorizados ou subvalorizados demais no futebol brasileiro? Não são marcados esses dois personagens?
Bom, primeiro que o Hulk é um jogador já mais para lá do que para cá, né? Quer dizer, qual a idade do Hulk? 38, por aí?
Mas 37. Ele não piora, ele continua fortão daquele jeito.
Eu vou ser franco, a torcida do Atlético pode pegar no meu pé, não sei. O Hulk, ele fez muito, ele se encontrou aqui no Atlético, né? Ele se deu muito bem, construiu a vida dele. Eu vi a casa que ele construiu com campos de futebol, de tênis e tal. Parece que ele gosta mesmo de jogar no Galo. Ele é artilheiro, ele é o dono do time, a torcida reverencia. Mas tem jogos, gente, que ele é muito fominha e fica brigando com a arbitragem e atrapalha o time. Não estou exagerando, não. Sabe, ele é o salvador da pátria de vez em quando. Agora, é um jogador forte, gosta de jogar, gosta de vestir aquela camisa, idolatrado pela torcida. Eu acho que não é sobre nada. Eu acho que ele está jogando num grande time do futebol brasileiro, que acabou de ganhar mais um título mineiro. É ídolo numa torcida imensa, Você queria o quê? Que ele jogasse na seleção brasileira agora? Né? É verdade. Ele já correu o mundo. O Henrique jogou em Portugal, jogou na China, jogou não sei onde, PPP, está aí sendo idolatrado, a torcida aplaude, ele lógico, não pode nem sair na rua lá em Belo Horizonte. Eu não sei qual é essa desvalorização do Hulk para um sujeito que está mais para o fim da carreira do que no meio da carreira. Né? Ele tem lenha para queimar ainda, mas com a idade que ele tem, não vai durar muito. Né? E o Renato é um caso muito que vem de longe, como diria Leonel Brizola, que é gaúcho, não sei se era torcedor do Grêmio, ele não era muito ligado em futebol e tal, que vem desde o tempo de jogador. E a gente não pode esquecer que essa veneração pelo Renato, lá pela torcida do Grêmio, vem de longe, quando o Grêmio foi campeão do mundo, ele jogando o fino da bola, como jogador, não é? É um negócio, é mais ou menos como o Zico no Flamengo. Não estou comparando o Zico com o Renato em termos de futebol, pelo quê? A torcida do Flamengo, em relação ao Zico, isso é justo, é maravilhoso, é sensacional. O Mauro sabe muito melhor do que a gente isso. Quando é aniversário do Zico, é dia de Natal, né? As pessoas se cumprimentam, se comunicam e tal. A história do reduzindo lá no Grêmio, lá no Sul, é mais ou menos parecida. O Renato pode pintar. O problema do Zico, que o Zico como técnico, ele não foi técnico do Flamengo, ele foi técnico do mundo afora, e não foi um técnico tão vitorioso assim, né? Dirigiu a seleção do Japão, teve não sei onde, papapá e tal. O Renato se plantou ali, claro, teve e andou pelo Brasil um pouco e tal, mas voltava sempre para o seu ninho, que é o Grêmio. E é... Você queria o quê? Também o Renato na seleção brasileira? Eu acho que você está insinuando isso, querido. Não. Segundo a pergunta, a pergunta leva o seguinte: eles mereciam um lugar ao sol melhor. Pô, não tem mais lugar ao sol do que esse que o Renato tem lá no Sul. Tem até estátua. Tem estátua.
Tem estátua.
Não está de bom tamanho ele ser técnico, reverenciado, homenageado o tempo inteiro pela torcida do Grêmio? E toda Sim. vez que tem uma lista de melhores técnicos, o Renato aparece. O Renato aparece. Né? Então eu acho que não, eu acho que eles são queridos, são amados, são vitoriosos onde eles estão. Agora não sei se o Hulk tivesse em outro time, jogando no Flamengo, por exemplo, jogando no Vasco, se tivesse o mesmo prestígio que tem jogando com a camisa, ou no lugar onde ele se deu bem. E o Renato já saiu de lá, foi para outro lugar, e você viu que não se deu tão bem assim, né? Mas lá não, lá é o canto dele, é o ninho dele.
Renato é um dos poucos casos no futebol brasileiro e mundial de muito sucesso como jogador num clube e muito sucesso como treinador no clube. É raro, hein? Isso é um caso raro e de sucesso. Juca, fale um pouco sobre Hulk e Renato, e eu estou sendo cobrado aqui. O primeiro jogo do Brasileirão, e a gente gosta tanto do Brasileirão, no final de semana aqui, no domingo, é Corinthians e Galo. Corinthians do Oliveira e o Galo do Milito. Eu estou sendo cobrado pelo tal do acabou a farra do início do ano da direção do Corinthians. Nós estamos falando das decisões estaduais e os mesmos da farra fizeram a farra de novo. Não aconteceu nada.
É dura a vida de jornalista de comentar estupidez, né? Quer dizer, vem um cretino, fala uma estupidez. E aí, isso vira manchete e você tem que comentar. Quer dizer, o que eu vou falar de uma frase como essa, saindo da boca de um cartola do Corinthians, dizendo que acabou a farra, porque o Corinthians vai acabar com a farra? Se ele dissesse, não, essa gente vai ter que jogar o Mundial contra o Manchester City, contra o Real Madrid, contra o Arsenal, contra o Liverpool, quero ver a farra deles. Bom, tudo bem, essa aí é uma boa discussão. Mas daqui, e dizer que é o Corinthians que vai acabar com a farra, é brincadeira. Né? Então, prefiro falar do Hulk. Falo do Hulk com a língua queimada.
Né?
Com muito cuidado.
Muita gente, não só você.
Falo do Hulk dando as duas mãos à palmatória. Aliás, curioso, né? Porque o Galo conseguiu, tanto em relação ao Hulk, quanto havia conseguido em relação ao Ronaldinho Gaúcho. Porque também quando o Ronaldinho Gaúcho foi para lá, ninguém acreditava mais, depois da passagem dele pelo Rio. E foi o que foi, né? Conduziu o Galo a Libertadores inédito.
Né? Mas durou pouco, não é? Sim, como o Hulk, que está muito lindo lá.
Mas, isso, mas foi o Hulk faz 38 anos agora em julho, Zé. Né? Agora, ele é realmente um jogador que entrou definitivamente para a história do Galo, apenas eu também não o vejo sendo perseguido, né? E nem visto como amarelão, um cara que ganhou tantos títulos no Galo. É, a perda do pênalti no jogo contra o Palmeiras aqui, naquela semifinal, pode ser que isso, que lá em Minas joguem isso na cara dele, mas não é. Não é a imagem nacional que ele tem. Não me parece ser. Acho, aliás, que o Hulk foi fartamente injustiçado nas Olimpíadas de 2012, pelo Mano, que o Mano convoca como um dos jogadores acima de 23 anos e praticamente não o utiliza. Né? Quando coloca em campo na final contra o México, no segundo tempo, ele faz o gol. Né? Quase leva a seleção ao empate para uma decisão ou na prorrogação ou nos pênaltis. Enfim, esse é o Hulk. O Renato é o sapato velho que cabe perfeitamente no pé do Grêmio. É impressionante. Obviamente o Grêmio não tem, nesse momento, um time no papel tão estrelado como tem o Inter. E ele é que fez a final e passou pelo Juventude, um time de Série A, uma decisão de Série A, e passou, acabou campeão, né? Com o Diego Costa, sem ser exatamente o Luizito Soares, não dá para comparar, mas fazendo aquilo que dele se pedia, fazendo gols decisivos, jogando bem. Então, eu acho que Grêmio e Renato serão sempre um casamento muito feliz. Amanhã ele pode sair, daqui a 2 anos ele volta, ele será sempre alguém que vai estar na gaveta para um cartola do Grêmio abrir, falar, traz o Renato, que a coisa está feia aqui, ele resolve. É, quem virou estátua, e não é de sal. Né? É uma estátua verdadeira. Portanto, é, melhor do que o Renato na história do Grêmio, não existe. Amanhã dirão que é o maior técnico da história do Grêmio, apesar de todos os grandes treinadores que por lá passaram.
Olha,
Ronaldo,
fala, Mauro.
Eu só queria fazer um registro. Acho que ontem, foi, por bem ou por mal, acho que foi apresentado aqui para o futebol brasileiro o perfil do novo técnico do Atlético. O Gabi Milito, ele ontem fez 3 alterações ousadas depois que fez o gol de empate para ganhar o jogo, e ganhou o jogo. Né? Jogou cartada pesada, 3º jogo, o cara tem que ter coragem, cara. Pôs o Vargas, pôs o Igor Gomes, pôs o Scarpa, tudo ao mesmo tempo, depois que fez 1-1. Foi para cima, ganhou o jogo, conseguiu o título, e é muito parecido com o que ele fez com tremendo azar no jogo com o Fluminense, lá em Buenos Aires, quando o Argentino Júnior teve tudo para encaminhar a classificação, eliminar o time que viria a ser o campeão. Para lembrar, Marcelo teve aquela disputa com o Luciano Sanches, o rapaz quebrou a perna, o Fluminense ficou com 1 a menos, aí ele depois faz 3 alterações para tentar ampliar o placar, ganhava de 1-0, ele queria fazer mais gols, evidentemente, para levar a vantagem ao Maracanã, e aí o goleiro foi expulso pateticamente, o goleiro do Argentino Júnior sai mal do gol, é expulso, o Heredia, que tinha entrado, foi para o gol, um cara de linha, e toma um gol numa bola defensável do Samuel Xavier, que um goleiro de verdade não tomaria. E no jogo do Maracanã, o goleiro reserva passou a mão no vestiário, jogou um menino de 21 anos que nunca tinha jogado nos profissionais. E foi duro para o Fluminense. Outra vez Samuel Xavier chutando e o goleiro aceitando. Então é um time jovem de 23, 24 anos de média de idade que encarou o Fluminense campeão da Libertadores, poderia ter eliminado e tinha muito do trabalho desse treinador. O Atlético fez uma contratação interessante. Agora, ele é o tipo do técnico que não vai ter muitos cuidados em certas situações. Não sei se vai ser uma versão mais moderna do Galo doido, mas vai ser isso aí. O pessoal pede muito aqui no Brasil. Antes não era nem ele, mas era, tragam o BKSS, né, que foi auxiliar do São Paulo e depois seguiu sua própria carreira. O BKSS é mais louco ainda. Entendeu? Joga sem zagueiro, põe todo mundo no ataque. Às vezes dá certo, às vezes não dá. O Atlético fez uma contratação de um técnico arrojado. E fazer essas mudanças da maneira que ele fez num jogo como o de ontem, jogando com torcida única no Mineirão, só torcida do Cruzeiro, e perdendo o título, jogar dessa maneira e dar certo, acho que são assim, as credenciais, o perfil desse técnico que o pessoal ficou conhecendo ontem. Muita gente conheceu ontem. E deu certo. Ele foi campeão mineiro com 3 jogos apenas. Acho que isso é bem, bem relevante e vai ser um ponto interessante para acompanhar no Atlético com o comando do Milito, que não tem nada a ver com o seu antecessor. Nada, nada, zero, zero. É. Que era o Scolari.
Só para acrescentar. Que falar, diga lá, vai lá, vai lá.
Só para acrescentar, te passo a bola já, Danilo. O Milito, ele estreou há uma semana. No meio de semana, ele comandou o Galo na Venezuela. Foi o único time brasileiro a ganhar na Libertadores. E essas alterações que o Mauro tá descrevendo, ele simplesmente tirou um zagueiro e 2 volantes. Ele jogou com um volante, com um zagueiro só e sem volante na parte do jogo no Mineirão. E aí, quando virou o jogo, ele recompõe os zagueiros, coloca os zagueiros, 2 zagueiros e tira os 2 caras que fizeram o gol, inclusive o Hulk. Tirou o Hulk e o Saravia, rapaz... O título com a assinatura e o Scarpa, que não fazia nada no Galo, fez o 3º gol lá pegando, arrancando e tudo mais. De fato, Danilo, é o seguinte, você tem que pedir mais like, nós estamos com 3.600, dá para chegar a 6, dá para chegar a 7 na minha projeção. E também dou um salve aqui para a Carolina Santos, que mandou uma pergunta sobre o De Bruyne. Nós vamos falar, se der tempo, no finalzinho, sobre a insana batalha pelo Campeonato Inglês, que coisa maravilhosa. O Trajano tá felizão, olha lá, ó. Olha o tamanho, ó.
Tá até dançando, ó.
Tá. Tem gingado, ó. Tem gingado.
E podia estar melhor que não foi pênalti no final lá do...
Não foi pênalti. Não foi pênalti. Não foi pênalti.
Pois é. Eu só queria fazer um registro musical aqui, que eu gosto muito de música, e pessoas que até que eu conheci e tal. O sobrenome Milito. O sobrenome Milito é muito importante na história da música popular brasileira. Primeiro tivemos o Elcio Milito, que foi o baterista do Tamba Trio. Ele criou o tamba, que era um instrumento de percussão, por isso que o nome do Tamba Trio, que é muito importante na história da música da Bossa Nova. Elcio. E o irmão dele, o queridíssimo Osmar Milito, grande pianista da noite carioca. Não tem nada a ver com o Milito argentino. O Milito é um irmão também, que jogou bola. Né?
Isso. Jogava na Inter, foi campeão. Esse Milito é o zagueiro e o outro Milito era o atacante. É atacante. Né?
Exato. Danilo, o Milito técnico é o Milito independente, o Milito atacante é o Milito do Racing. Muito mais importante como jogador, muito mais relevante, sem comparação. Mas como técnico, o Gabi Milito está indo muito bem. Mas se for comparar a história dos dois irmãos, é até covardia. O Gabi Milito é jogador de seleção, de Copa do Mundo, de gol em finais em Champions League. Foi um grande atacante e campeão pelo Racing em 2014, né? É uma lenda.
Olha aí,
o Milito é apenas, entre aspas, um promissor treinador. O irmão dele é monstro.
Danilo Lavieri, também citando aqui o Márcio Félix, que manda uma observação ao Juca. Não se esqueça que o Andrés cravou que o Corinthians ia ser maior que o Real Madrid. Estão lembrando do Corinthians aqui hoje. Não vale hoje, não vale nem Corinthians, nem São Paulo.
Estão cancelados. Estou lembrando o Corinthians hoje. Não jogou, não ganhou título.
O Corinthians e São Paulo. Porque o Corinthians é uma presença permanente em qualquer lugar do mundo, qualquer que seja o assunto. Chega. Vai, segue a vida.
Exato. Danilão, fale um pouco sobre esses últimos temas, mas eu ia te passar uma pergunta sobre 2 personagens perdedores no final de semana. Para mim foram os grandes derrotados no final de semana. 2 técnicos, Rogério Ceni no Bahia e Juan Pablo Vojvoda no Fortaleza. Perderam finais gigantes para os rivais e eram favoritaços. E perderam, hein, Doninho?
E eu acrescento aí...
Favoritaços também não eram, não. Pera, vamos botar. Eram favoritos. Sem o tato.
Favoritos. Manda aí, Danilão. Ih, Danilão sentiu.
Danilo travou.
Danilo sentiu. Ele ficou, virou estátua.
Voltou. Eu tô fora aqui. Tô no meio de uma tempestade fora de São Paulo e a internet tá indo e voltando.
Você não tá nem em Salvador, nem em Fortaleza, né? Não.
Eu tô no Ceará, cara. Tô do lado de Fortaleza. Aí, eu não tô exatamente em Fortaleza.
Olha aí.
Acompanhei o jogo aqui, em loco aqui, o Ceará e Fortaleza no sábado. Aliás, num bar que só tinha torcedor do Fortaleza. Mas eu acrescento na lista de técnicos perdedores o Felipão, porque a gente estava elogiando o Milito e as mudanças que o Milito fez. E ele estava aí, ele fez tudo isso que fez no Atlético Mineiro em uma semana, né? Ele conseguiu fazer a troca, jogou com o time titular na Libertadores, enquanto a gente viu o Flamengo e o Palmeiras, por exemplo, poupando, e fez o que fez no Atlético Mineiro com uma semana de time, depois do Felipão ter saído de lá, para lá de contestado, né? E como você disse, do Scarpa também. Em relação ao Rogério Ceni, ou Arnaldo, eu, assim que... esperei um pouquinho, porque o legal do Rogério Ceni é sempre ver a coletiva, né? E aí, na coletiva, deu para ver que ele estava preocupado em admitir que errou, mas para ele é um esforço tão grande falar que ele errou, que no meio das explicações ele sempre acaba passando um pouco da culpa pro time. Então ele cita que no primeiro jogo o time perdeu a força no meio de campo, relembrando aquela história que ele fala sobre elenco. Agora no segundo jogo ele fala de novo, eu não tô querendo culpar a expulsão, mas veja, é muito difícil jogar com um a menos. Então o Rogério Ceni, ele faz um esforço, mais um esforço, que assim é inacreditável para poder assumir a culpa, mas ele não consegue deixar de culpar os seus próprios jogadores. Acho que ele percebeu que na coletiva do jogo de ida ele foi muito além do que deveria ter ido. Mesmo assim, ele não consegue chegar e fazer o que a gente vê o Abel fazendo, o Felipão quando estava no Atlético Mineiro, o próprio Renato Gaúcho, técnicos que chegam e falam, a culpa é toda minha, mesmo que a gente aqui, entre nós, a gente fala, não, não é e tal, mas do jeito de blindar. O Rogério Ceni ainda precisa aprender muito isso. Em relação ao Vojvoda, eu acho que fica a questão dele ter perdido para um time que está na Série B, para um time que estava, assim, o Ceará não estava exatamente tão forte, e os torcedores do Fortaleza, conversando um pouquinho antes, todos tinham certeza da vitória, todos tinham certeza que ia ser mais uma, né, mais um título consecutivo, e os pênaltis do jeito que foi uma loucura. Foram 3 pênaltis seguidos, eu até lembrei de outro time, viu, Arnaldo, nessa decisão de pênaltis do jeito que foi, Fortaleza e Ceará.
Pois é. Mas o goleiro do Ceará é um pegador de pênalti emérito, né? Porque ele acertou praticamente todos os cantos, né? Além de ter pegado os pênaltis que pegou 2, se não me engano, né? Mas ele acertava todos os cantos, errou um canto. Danado.
O Richard, danado. Tem informação, tem história. Richard. Tem o campeão da Copa São Paulo.
Ele está lá há muito tempo, o Richard.
Foi formado numa base que costuma revelar goleiros fortes, sabe?
Agora o futebol cearense ensinando ao futebol dos outros estados como fazer uma final com 2 torcidas, né?
O show de torcida, né? Nossa Senhora, realmente.
Sensacional mesmo. É verdade, a gente teve no Mineirão a torcida única do Cruzeiro, isso. Aqui em São Paulo a torcida única do Palmeiras, aí vai, essa praga está espalhada pelo país todo. Não,
aí aquele cara disse que era ido fora, e do Maracanã tivemos torcida única do Flamengo.
Aí não tinha como, né?
Aí não tinha como.
Agora, Mauro César Pereira, outros dois, eu estou tentando dar uma geral, vocês não perceberam, a geral Brasil, o Brasil é grande, não vou conseguir falar de todos os estaduais, campeões, personagens, mas eu vou falar de 2 atléticos diferentes e que mostraram força e que tem técnicos, personagens também, digamos, discutíveis, sempre polêmicos. O Paranaense não teve nem deu um pro gasto, mas foi outro time que estreou bem na Sul-Americana, passou o trator, é campeão paranaense, o Cuca disse que méritos do título também são do Osório, o antecessor. E em Goiânia, o Atlético do Jair Ventura passou o trator no Vila Nova e, vocês podem discutir, são números. É o time da Série A com melhor aproveitamento do futebol brasileiro e vai receber o Flamengo na primeira rodada do Brasileiro. Como é bom o Brasileirão, Mauro César. Atléticos do Paraná e Goianiense podem aprontar na temporada, cada um do seu jeito?
O Atlético Goianiense, a priori, vai lutar para não cair, né? O futebol goiano, o Vila Nova ainda tem um trauma da maneira como perdeu ano passado o acesso à Série A. O Goiás, que caiu, quer dizer, Está sobrando o Atlético. E o Atlético Paranaense não tem adversário. Essa é a realidade, né? O Coritiba segue mergulhado numa crise técnica e não consegue enfrentar o Atlético. Aí acaba fazendo a final com o Maringá. E é até muito fácil, né? A gente nem fala mais daquela coisa. O Atlético põe o Sub-23 e tudo. E põe qualquer time, ele ganha o Campeonato Paranaense. Ele não tem adversário no estado. O Atlético Paranaense deve brigar por algo maior. Eu acho que o Vaga Libertadores, brigar em Copa do Brasil, Sul-Americana, que já ganhou em duas ocasiões. Eu acho que o Atlético vai brigar por título, sim. O Atlético Goianiense, na especialidade do Jair, acho que é ficar na Série A. A partir daí, o que vier é lucro. Tipo o Cuiabá, ano passado, né? Entra para não cair e, de repente, percebe que dá para chegar numa Sul-Americana ou na parte superior, metade da tabela para cima, décimo, nono, oitavo, aí passa a brigar por isso. É possível, né? Tem mais condição, tem mais estrutura lá do que os seus rivais, então consegue com isso nadar de braçada, né? Aliás, observemos, né, que os dois têm muito mais estrutura, têm mais dinheiro, cada um à sua maneira, né? Mas tem muito mais condições, é o que manda, né? Não é casualidade isso.
Não. Cuiabá Arnaldo, também foi campeão.
Esqueci só de lamentar a briga dos jogadores. Eu falei do Fortaleza e do Ceará, esqueci de falar do episódio. Terminou lamentável, né? Que a gente esqueceu de falar aqui, só para também não passar batido.
Teve confusão. O Cuiabá também foi campeão, mas assim, um detalhe, né? Dos times que subiram para a Série A do Brasileiro. O Atlético Goianiense foi campeão em Goiânia. O Criciúma foi campeão de novo em Criciúma. O Vitória foi campeão na Bahia. E qual que era o quarto? Qual o quarto?
O Arnaldo, você está esquecendo de falar de uma coisa comovente que foi lembrada pelo Juca Kifuri. Que foi conquista do Sport. Conquista do Sport.
É, o torcedor. Eu ia chegar, Trajano, mas assim, né? Eu
fica separado disso, né? O torcedor que vinha em campo a conquista do Sport.
Então, o Sport é um caso polêmico do futebol brasileiro nessa temporada, porque já aconteceu de tudo com o Sport. Né? A torcida, a agressão ao ônibus do Fortaleza, brigas nos estádios e o título pernambucano num futebol que tem os rivais meio que definhando. Né? O Náutico e o Santa Cruz com muita dificuldade, o Sport não conseguiu acesso para a Série A, vai disputar a Série B, junto com o Santos e outros todos. Juca, futebol pernambucano, você consegue celebrar o título do Sport ou, por tudo que aconteceu até agora, com o rubro-negro, fica em segundo plano?
O Sport, tudo indicava que subiria, né, no ano passado, acabou não subindo. Lembremos, né, houve um momento do futebol brasileiro que o futebol pernambucano nadava de braçada em relação ao futebol baiano, ao futebol cearense, perdeu essa liderança, perdeu essa hegemonia e está muito difícil retornar. Muito difícil. É das federações mais politizadas, no mau sentido, que existe no Nordeste, né? Com um tipo de parcerias que são sempre, inevitavelmente, deletérias ali, e acaba influindo, acho que tecnicamente, no desempenho dos times. Infelizmente, o Santinha, que é aquela força popular, virou um clube subalterno. Né? O Náutico tem um limite, né? Porque é o clube ali da elite, entre os grandes, mas tem um limite. E o Sport, que virou o time de maior torcida, esbarra sempre na hora H e faz tempo, né, que não cumpre no cenário nacional o papel que dele se esperava. Foi campeão, era a expectativa de que seria campeão numa disputa com o Náutico, mas fica ali, dentro das fronteiras de Pernambuco, que é pouco. Você queria lembrar, Arnaldo Tironi, do Juventude, que foi um dos quatro que subiram, né? Que perdeu a final, mas perdeu para o Grêmio, né? Cumpriu o seu papel. Né? Tirou o Inter da final.
Pois é. O Colorado, o torcedor colorado, vendo o Grêmio heptacampeão. E o curioso é que nessa sequência de títulos do Grêmio, poucas finais com o Inter, hein? Sim. Em muitos anos o Inter nem chegou à decisão como nessa temporada. Mas trazendo, deu tempo. Deu tempo e eu quero falar rapidamente de um campeonato que tem um líder com 71 pontos, o vice-líder com 71 pontos e um terceiro colocado com 70 pontos. E cada jogo, cada final de semana que a gente vê o campeonato inglês, parece que nós estamos vendo um outro esporte, em todas as circunstâncias. A condução da arbitragem, o comportamento dos jogadores, os acréscimos, que são coisas malucas. Mas você agora, momentaneamente líder, tem confiança no título, enfim, e acha que o Arsenal tem que priorizar a Premier League em relação à Champions? Ou dá para levar os dois?
Bom, o Arsenal se livrou, eu acho que se livrou da Copa da Inglaterra, Copa da Liga, aquela coisa toda, porque aí ficou restrito ao que é mais importante, né? A Premier League e a Champions League. Faz tempo que o Arsenal não disputa a Champions. É fundamental, é importante, traz dinheiro. E amanhã pega o Bayern. O Bayern numa fase que não é aquele Bayern, né? Dos velhos tempos. Faltam seis jogos. Eu acho, examinando a tabela, eu acho que os jogos do Arsenal são mais complicados. Vai pegar o Tottenham, que é o grande, seu grande rival, fora de casa. Pega o Chelsea, que não é o Chelsea dos velhos tempos, mas é sempre um clássico. Pega o Manchester United fora de casa. Então, me preocupa. Eu não quero fazer relação com o ano passado, que foi um... O pessoal sacaneia muito. Ah, o Arsenal é o Botafogo na Inglaterra, você me chateia. Não, eu acho que tem que ser jogo a jogo, o time está jogando bem, tem o melhor ataque, a melhor defesa. Jogadores que o Arteta levou e no início foram ridicularizados, porque foram até mal mesmo. O goleiro Raya, por exemplo, nos primeiros jogos foi um desastre. Foi um desastre. Mas depois se afirmou e hoje é o melhor goleiro da Inglaterra, em termos de números. Está ganhando prêmio agora de luva, não sei de quê, papai e tal. Não luva de pedreiro, mas luva de goleiro, né? O alemão, como é que é o nome do alemão mesmo?
Qual? Goleiro?
Não, o centroavante, nosso meio, o centroavante era do Chelsea. Quando chegou, era um molengão, que não acertava um passe, era um zero à esquerda. E está sendo fundamental o Havertz, entendeu? Não só fazendo gols em todos os jogos, praticamente, como servindo os companheiros para fazer gol. Mostrando empenho, sabe, comemora, não sei o que e tal. Eu estou me preparando para o melhor. Eu estou me preparando para o melhor, porque o futebol não tem me dado, eu como torcedor do América, e o Arsenal também chega na hora, decepciona, chega ali em quarto lugar, não ia para a Champions, nem em quarto lugar, teve anos aí que chegou lá atrás. Tá? Eu estou me preparando para o melhor, não sei nem o que vai acontecer. Já estou, mais três joguinhos eu começo a comprar passagem para ver se eu festejo lá em Londres.
Olha aí, Mauro aprender. César. Mauro César, eu quero sua projeção para essa reta final da Premier League. Lembrando que se o Arsenal tem o Bayern, o Manchester City tem o Real Madrid, o Liverpool está na Europa League, vai jogar contra a Atalanta. Mas os três vão jogar pelas competições europeias nesse meio de semana e no outro também, né? Porque aí tem as partidas de volta.
O Real Madrid não jogou, né? Vai ficar 9 dias sem jogar até o encontro de terça-feira com o City, porque foi só a final da Copa do Rei no final de semana, com o título do Athletic Bilbao. Aliás, um negócio muito engraçado aconteceu, né? Terminou a prorrogação, os jogadores do Mallorca, o técnico Javier Aguirre, todo mundo comemorando, a torcida comemorando. Eu falei, mas ainda faltam os pênaltis. E perderam os pênaltis. Depois de 40 anos, o time basco foi campeão da Copa do Rei. Então está descansadaço, né? O Real Madrid, o City teve 2 jogos na semana, né? Nesse intervalo. O Heidenheim ganhou de virada do Bayern de Munique no fim de semana, mas o Bayern perdeu. Não vive um bom momento, mas o Arsenal, trazendo sabe disso, é meio freguesaço aí do Bayern. Vamos ver se isso vai entrar em campo, né? Essa falta de sorte que o Arsenal tem diante do time alemão, que não vive um bom momento. É o momento mais acessível para o Arsenal dar uma tamancada lá no Bayern de Munique. Agora, eu acho que as duas próximas rodadas são menos complicadas em tese, né? Os três jogam como locais, depois como visitantes, né? Liverpool e Palace, Arsenal e Aston Villa e City lutam. Depois tem Liverpool fora de casa com o Fulham, o Arsenal visita o Wolverhampton e o City visita o Brighton. Eu acho que a coisa fica mais complicada depois. Na rodada seguinte, por exemplo, o Arsenal tem o Chelsea pela frente. É um duelo londrino, é um clássico, né? enquanto o Liverpool vai jogar contra o Everton e o City contra o Nottingham Forest. E a tabela do Arsenal, de fato, é mais difícil. Ele tem o Chelsea, ele tem depois, fora de casa, o Tottenham, e tem também fora de casa, na penúltima rodada, o Manchester United. E o detalhe, né, o Tottenham vai jogar contra os três. Ele joga contra o Arsenal nas rodadas seguintes, contra o Liverpool, e na última, duas depois, contra o City. E na última rodada, o Arsenal pode, dependendo da combinação de resultados até lá, depender de um resultado do Tottenham contra o City para ser campeão. Isso pode acontecer, né? A última rodada, o Tottenham recebendo o Manchester City, o City precisando vencer para ser campeão se estiver à frente do Arsenal e do Liverpool, e o Arsenal e o Liverpool torcendo pelo Tottenham. Então, acho que vai ter muita coisa ainda para acontecer até lá, porque, de fato, a tabela do Arsenal é mais difícil, vai ter que superar alguns obstáculos, e no meio disso precisa ter os jogos da Champions League para esses dois times, né? O Liverpool um pouco mais fácil, a Liga Europa até pesa menos. É mais fácil até você colocar em segundo plano uma Liga Europa, mas na Liga dos Campeões não dá para você colocar em segundo plano. Você tem que...
Responda rápido, né? Mauro. O que, que o torcedor do City prefere? Ser tetracampeão inédito da Premier League ou ser bicampeão da Champions?
Tudo. City varre tudo, leva tudo. Não é sério. Eu acho que não deixa nada para ninguém. O pensamento do Guardiola é esse, né? Aliás, nesse jogo com o Crystal Palace, impressionante o início do segundo tempo, negócio avassalador, assim, assustador. Assim, parece que os caras ligaram o modo turbo e amassaram assim, o Crystal Palace rapidamente. O De Bruyne é absurdo. O que esse cara joga é um negócio que a gente vê e fala: caramba, como é que ele consegue isso? Assim, e não é um jogador tão habilidoso, né? Mas a técnica dele é muito apurada. O cara parece um robô. Programado assim para destruir o adversário. São 17 gols do Haaland com o passe do De Bruyne, gente. Caramba, 17. E o gol que ele faz, a simplicidade que ele coloca a bola no canto, no contrapé do goleiro. E o Arsenal muito bem também contra o Brighton, né? O Brighton é um time difícil, foi lá, ganhou com autoridade. Os três estão muito bem, né, cara? Eu acho que vai ser sensacional de fato, mas eu acho que a tabela do Arsenal é mais complicada. É uma tabela mais difícil. O Arsenal vai ser mais desafiado. E se for campeão, vai ser espetacular também, porque vai ser campeão arrebentando aí no final com importantes rivais.
Ah, tirando o Real, carona. Acho que a tabela do City parece melhor. Tirando o Real no meio do caminho.
Tirando o duelo da Champions.
É melhor. Nossa, sem dúvida é menos complicado.
Se o Arsenal for campeão, eu vou de carona com o Trajano para Londres tomar um pint de Guinness ali no cantinho.
A gente vamos faz lá, o posse de lá, todo mundo junto.
Podemos fazer o posse de lá.
O problema é voltar de lá do pub.
Do pub, né? Do pub. Aliás, é aniversário do João Castelo Branco hoje, não?
É aniversário dele.
Aí, tá vendo? Falando em, né, Premier League, pub. Saudações, João. Grande abraço.
Aliás, tem uma matéria muito legal do Senise, né? Com o Salah.
O Salah, é espetacular, né?
Muito legal. O Senise agora também está no do time. Pô, muito legal.
Grande Renato Senise. Agora, para encerrar aqui, enquanto eu falo as atrações, por favor, um pouco mais de likes. Faltam poucos para chegar aos 6
Falta
mil.
Pouco.
É o mínimo. É o mínimo.
Vai chegar aos 6 mil?
É.
5 resultado... e 200.
Peraí, então vai chegar. Outro dia o programa estava acabando, hein, Arnaldo? Você que estava no comando. E eu acho que faltavam 400. Não é isso?
É, exato.
E quando a gente chegar aos 400?
Meta de 6 mil likes para ser atingido em poucos minutos, enquanto eu falo as próximas atrações.
Por aqui, favor, o positivo verde. Verde em homenagem ao Palmeiras.
Exatamente. Em homenagem aos campeões estaduais. Enquete. Ficou assim. Qual favoritaço pinta ainda mais forte para a temporada, depois do título estadual? Eu imaginava mais equilíbrio, mas o Flamengo, como diz Trajano, largou na frente e não saiu mais a liderança. 52%. Palmeiras, 34%. Atlético Mineiro, 14% ao menos. Agora, 10 horas, já estou invadindo o horário dele. Tem o Zona Mista do André Hernan com o Pintado, técnico que comandou a Portuguesa no último Paulistão. 11 horas tem o dia primeira com a Domitila Becker, PVC, e o André Hernan também, que acumula. E às 8 horas, o fim de papo com a Marília Ruiz e o Renato Maurício Prado. Voltamos na sexta com a repercussão da segunda rodada da Libertadores da Sul-Americana, para alguns clubes que não foram tema nesse...
O Juca está lembrando o cartão vermelho de amanhã, hein? Olha lá, você não falou.
Olha lá, o cartão vermelho, que horas, Juquinha? Conta para nós, por favor.
7:30 da noite. Muito 19:30. Você não sabe decorar.
19h30 depois dos jogos da Champions League. Vamos
exatamente,
ver.
Exatamente, depois dos jogos da
Champions League. É isso, estou dando o recado certo. E é isso, e daí, daqui a uma semana, na próxima segunda, enfim, parece que o âncora volta e enfim teremos o Campeonato Brasileiro. E aí a conversa...
Arnaldo,
fala,
sexta-feira, a gente vai falar de, sexta-feira a gente vai falar do novo técnico do São Paulo ou ainda vamos falar do Carpini?
Depende do que acontecer na quarta-feira. Vamos com calma, vamos com calma. É isso, promete a semana. Eduardo Ribeiro e Arnaldo Tironi, né, uma simbiose.
Eduardo Ribeiro estará de volta na segunda-feira. Até.
Número de likes, raspou 6 mil. Na hora da vinheta, a gente vai chegar nos 6 mil. Obrigado pela audiência, pela participação de vocês. Beijos em todos. Até sexta-feira. Até.
Valeu.
O Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção e coordenação de Rubens Lisboa. A distribuição é de Rafael Bellatini. O editor do UOL Esporte, o Thiago Biasoli Moller. Editor assistente do UOL Esporte, Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. Coordenação de operações, de Danilo Esperandio. Motion Design, de Felipe Dias Pereira. Direção de arte, de Daniel Neri e Gisele Pungan. O editor-chefe do UOL Move é o Felipe Virgílio. O editor-chefe de esportes, o Bruno Doro. O gerente-geral de Move, o Antoine Morel. O gerente-geral do UOL Esporte, José Ricardo Leite. E o diretor de conteúdo do UOL é o Murilo Garavello. UOL.